Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. 4. Tinham se passado de 6 meses, depois que Elias se retirara da fazenda do major. As vastas e profundas selvas, no seio das quais corre o ruidoso e turbulento o ribeirão da bagagem, tinham tombado aos golpes do machado, deixando descortinada uma larga zona em uma e outra margem. No meio dos destroços dos da floresta viviam-se dissas em desordem as frágeis e provisórias habitações dos garimpeiros, cobertas das compridas palmas do coqueiro Baguaçu. Por aquele terreno branco e selvático, onde só se esperaria encontrar o to sertanejo ou o africano seminu, girava uma população polida e bem trajada, composta de pessoas de todas as procedências, que de remotas paragens acudiam a explorar o novo descoberto, cuja fama se espalhava muito ao longe, e ali reinava movimentação e emaçãs num como em uma grande praça comercial. Enquanto a alavanca e o almocafre retiniam pelas grupiaras extraindo o cascalho precioso, os golpes do machado reboavam pelas florestas e de espaço a espaço um baque, estrugindo ao longo das costas, anunciava a queda de mais um tronco robusto e secular. O ronco das catadupas servia como de acompanhamento às cantigas e algazarras dos garimpeiros, que ao longo da beira do rio lavavam alegremente o esperançoso cascalho. Era uma tarde de novembro, pura calma e cheia de esplendores. Jatus abandonavam o trabalho, patrões e trabalhadores, e se recolhiam a seus ranchos. Começava a acalmar-se o rumor e agitação do dia, e ouvia-se já a voz do sertanejo, que assentado a por do ranço entoava ao som da viola seus toscos cantares, cujas notas prolongadas e melancólicas iam escoando ao longe pelas ribanceiras. Um moço de alta estatura, de olhos e barbas negras, com os braços cruzados, e o chapéu de lebre enterrado nos olhos, se estava em pé junto à margem do rio, encostado a um rochedo, inspecionando com sombrio e preocupado o serviço de 3 ou 4 maratrabalhadores que lavavam as últimas bateadas. Não, Simão, nada ainda, disse ele a um velho camarada que acabava de deitar fora o cascalho de uma bateada. Nada por hora, Meltrão respondeu o camarada, isto aqui não pinta, amanhã havemos de abrir outra grupiara ali mais embaixo. Entretanto, tu bem vês, há aqui as melhores formações, ferragem, óleo de pomba, palha de arroz, quietivo nada falta, e entretanto há mais de 2 meses que aqui estamos trabalhando e nos devemos dar por felizes, serviço tem dado para salvar a metade das despesas. O diabo que as leve às tais formações ou informações, não as entendendo, isto é uma burla. Acho que se fôssemos plantar babatatas faríamos melhor negócio. Anda, Simão, quebra essas bateias, atira ao rio esses almocavres, e vamos-nos embora para nosso país. É escusado andar procurando o seio da terra que lá não guardamos. Tenha paciência, meu patrão, respondeu o camarada. Dê-nos ainda um pequeno serviço amanhã. Ali mais embaixo, patrão, e eu que não me chame Simão se a coisa ali não pintar. Tenha fé e reza a Nossa Senhora, e verá se amanhã ou depois o diamante graúdo não vem iluminar no fundo da bateia. Histórias, meu, todos os dias me diz isso e o resultado é sempre o que estamos vendo. Mais 2 dias só, patrão, e eu que seja enforcado se não acharmos coisa que sirva. Não creias nisso, Simão. A sorte me persegue, tenho de ser pobre, desgraçado, ou toda a minha vida, murmurou o moço no tom do mais profundo desalento. Não desanime assim, patrão. Não se lembra mais da cigana que leu a sua sina e disse que a sua estrela é de pedra, sim. E é de pedra mesmo ou mais dura do que pedra? O diabo leve quanta cigana há neste mundo e todas as suas predições. Nisto os trabalhadores puseram trinte os seus almocafres ao ombro, pegaram em suas bateias e se retiraram. Elias e Simão ficaram ainda. Simão era um velho e magro, mas robusto e bem constituído, de cor bronzeada, e que parecia ser de raça mista de índio e africano. Desde menino fora camarada do pai de Elias, ao qual sempre servira com a maior dedicação e lealdade. O pai de Elias também o estimava e queria como a um verdadeiro amigo. E tendo falecido há 4 ou 5 anos sem poder deixar aquele seu único filho, ou a herança mais do que uma excelente educação, que infelizmente não pôde concluir, em seus últimos momentos rogou ao velho caboclo que a acompanhasse sempre, que nunca abandonasse a seu filho, que ficava com 17 a 18 anos de idade. Não era preciso que o velho o rogasse. Simão nunca abandonaria o jovem patrão, a quem na infância carregara nos braços e a quem votava afeição de pai. Simão era garimpeiro mestre, muito conhecedor de terrenos diamantinos, de que tinha adquirido grande prática na Diamantina, de onde seu defunto patrão e ele mesmo eram naturais, e onde tinham residido nos primeiros tempos de sua vida. Simão era verdadeiramente um habilíssimo garimpeiro, e parecia que farejava o diamante, mas, infelizmente para o seu jovem amo, para quem somente trabalhava, e para quem desejaria descobrir um tesouro, a sua grande habilidade tinha ficado sempre em falta, o que sumamente o afligia, mas nem assim desesperava. É que mesmo na bagagem, meu amo, dizia-lhe ele às vezes, é neste chão mesmo que está enterrada a sua estrela de pedra. Quando Elias foi para o patrocínio correr cavalhadas, Simão, que vinha com ele, quis ficar na bagagem. Estou aqui, papatrão, vou ver se acho a sua estrela de pedra. Também o patrão não vai para longe, se precisar de mim.
É um poló.
Compre um pedacinho de grupiara e deixe-me trabalhar, ah! Meu velho Simão exclamou o morro, logo que os outros se retiraram, estou perdido. Sou desesperado, não sei o que faça. Garimpa, garimpa, não desanime tão depressa, joguemos a última cartada. Mas, Simão, se isto continuar assim, e continua, estou certo, em breve não terei mais com que pagar as poucas praças que tenho no serviço. Não importa não, patrão, pode mandá-los embora, eu sozinho trabalharei. Quando se tem de ser feliz, tanto vale ter uma comodez ou sem praças, e não sei por porquê é. Tenho mais fé quando trabalho sozinho. Trabalha para ti, e meu pobre Simão, estás velho, precisas guardar alguma coisa para quando não puderes mais trabalhar. Eu mesmo, infeliz de mim, não sei se te poderei valer em tempo algum. Deixa-me entregue a minha má aventura, é loucura lutar contra o destino. Ah, Lúcia, nunca mais te verei. O moço pendeu a cabeça e tapou os olhos com as mãos, mergulhado em profunda tristeza. Pobre meu patrão. O que é isso? Tenha ânimo. Quem porfia mata a caça. O patrão há de ser rico e há de casar com essa Lúcia, em que está sempre a falar. Há uma voz que sempre me diz cá dentro que o papatrão há de ser rico e é mesmo. Já fiz uma promessa à Nossa Senhora do Patrocínio e ela nos há de valer. Assim te ouça ela, Simão. E eu não queria lá grandes riquezas. Bastava achar neste chão uma soma qualquer para me servir de princípio. 5 contos. Qua 4. 2 mesmo, Michel de Umbá, para servir-lhe as excelentes especulações. Com atividade e o pouco de inteligência que os me deu, eu os faria multiplicarem-se em minhas mãos em pouco tempo. A não me cair do céu, só do seio da terra eu poderia arrancar esse começo. Os homens não mudariam, e nem jamais lhe iria pedir. Mas este chão ingrato é como o céu, surdo a meus rogos. E eu tenho fé que deste cheixo mesmo é quem havemos de arrancar? Com o favor de Deus e Maria Santíssima, não digo um princípio de riqueza, mas uma riqueza inteira. E entranto há 2 meses que trabalho sem descanso, e em vez de princípio, a que vim encontrar o meu fim, a morte de todas as minhas esperanças, a que acabei, completei a minha miséria e minha desgraça. Meu amo hoje está muito abatido. Vá passear, vá gerrar o comércio. Vamos ter uma bonita noite. Vá divertir-se. Não, Simão, estou muito aborrecido, não tenho desejos de ver a cara de ninguém. Se queres, podes retirar-te. E o patrão o que fica fazendo aqui sozinho? Fico a tomar fresco por um instante. Estou com a cabeça a arder-me. Já era quase noite. Elias assentou-se numa pedra e com a cabeça entre as mãos e os cotovelos sobre os joelhos, apenas se achou só, começou a desafogar suas mágoas, falando consigo mesmo e quase chorando de desespero. Já lá vão 6 meses e até hoje nada, nada absolutamente. Eu teria feito melhor, sem dúvida, se tivesse aventurado o pouco que possuía em uma mesa de lansquenê. Ao menos teria ganhado ou perdido depressa e sem trabalho esse pouco que tinha, e eu seria o único trabalhador. E que me importariam diamantes e todas as riquezas do mundo, se não fosses tu, Lúcia, que me acendeste no peito uma sede de riquezas que eu nunca sentiria se não te conhecesse. Mas tu não tens a culpa, tu a mais bela, a mais ingênua e a mais nobre das criaturas. A culpa é de teu avaro e ignóbil pai, que põe a preço de ouro a posse de tua mão. E assim se profana vilmente, e assim se lipendiu-te de um anjo sobre a terra. Estás calculada em ouro, e eu, desgraçado de mim, por mais que rogue ao céu, por mais que cave a terra, não posso achar esse ouro. Eu, em vez de achá-lo, tenho cavado mais fundo ainda o abismo de minha miséria. Não importa, prosseguirei ainda. Já agora consome-se até as últimas a minha mázina. já bem pouco me resta. Venderei meu cavalo, meus arreios, minha faca de prata, a Itu, e darei indo ainda a devorar a este maldito garimpo, que até aqui tão desapiedadamente me tem tratado. E quando evaporar-se a última esperança? As cachoeiras deste ribeirão não são fundas e escabrosas, e minhas pistolas não negam fogo. Elias ia talvez continuar aquele triste monólogo, inspirado pelo desespero, quando um som de passadas que se avizinhavam fizeram levantar subitamente o rosto. Era um homem algum tanto idoso e bem trardo e de agradável presença, que a passos vagarosos se encaminhava para ele. Perdão, disse o desconhecido cumprimentando perdão, se o vim indiscretamente turbar em suas tristes reflexões, e sem o querer, entrei no segredo de sua desgraça. O senhor ouvia-me? Senhor, mas sem o querer, espero que me desculpará. Sem dúvida, nem posso levar a mal o acaso e aqui o troque a ponto de ouvir as minhas loucuras. Demais a minha infelicidade, ainda que eu o queira, daqui em diante não poderá ser um segredo. Todavia não deixei de ser por demais curioso, eu o confesso. Eu estava ali entre aquerrorras apurrando algumas formações do cascalho e examinando-as e ouvi tudo. Devia me retirar, é verdade, mas o que ouvindo começou a interessar-me por tal sorte, que como apesar meu fiquei pregado a escuta-lo. Mas pode ficar certo que o interesse que me inspirou, e não uma vã curiosidade, aqui me traz para junto do senhor, e que suas palavras caíram em ouvidos de quem sabe respeitar segredos e as mágoas alheias. Não tenho disso a menor dúvida, e muito folgo de ter esta ocasião de travar conhecimento com um homem que, segundo todas as aparências, é digno de toda a estima e respeito. Só lhe peço que não dê importância alguma às loucuras que eu estava dizendo. Estava desabafando minhas mágoas com estes rochedos, são delírios da imaginação de um homem a quem a fortuna persegue. Perdão, eu mais velho, tenho bem sofrido muito, e portanto me desculpará se lhe falo com uma franqueza algum tanto rude. É uma vergonha para um moço como o senhor, ainda na flor dos anos, e que, ao que parece, tem bastante inteligência e atividade, deixar-se assim abater covardemente ao primeiro golpe da adversidade. Mas ah, se o senhor soubesse as circunstâncias fatais em que me acho. Não é a falta de difona que eu lamento. Já sei, desculpe-me me interrompê-lo, eu ouvi tudo, e nem assim acho justificação ao seu desalento. O senhor ama uma rapariga, não é assim. E é por amor dela que deseja adquirir alguma fortuna. É mais um motivo para querer viver e prosseguir em novos e perseverantes esforços para adquirir uma posição brilhante em que possa fazer a felicidade sua e dela. Deve ser bem fraco que sucumbe-se logo diante da primeira dificuldade, que não sabe lutar contra a adversidade e ao primeiro contratempo, julgando tudo perdido, só acha refúgio no suicídio, sem se lembrar que com esse procedimento pulvilânime e encher de luto e desesperação o coração de sua amante. Se todos assim procedessem recuando, logo desde as primeiras tentativas, quase ninguém no mundo lograria seus intentos, quase ninguém alcançaria as riquezas, as honras e a felicidade. Mas que posso eu fazer? Atirei-me num abismo sem saída, e no qual devo ficar para sempre sepultado. Pois a sua inteligência, servida por dois braços juvenis e vigorosos, não lhe poderá abrir um caminho para sair desse abismo, que eu creio que só existe na sua imaginação. Admira que um homem, na sua idade e com tão boas disposições, tenha tão pouca fé no seu futuro e tão pouca confiança nos homens. Elias nada tinha que replicar às justas e severas reflexões daquele desconhecido, cujo exterior e cujas palavras sisudas logo à primeira vista inspiravam a um tempo respeito e simpatia, e esperava com ionza curiosa o resultado daquela singular entrevista, que o acaso lhe preparava em tal ocasião com um homem que nunca tinha visto. Saiba, porém, continuou o desconhecido, que não vim aqui só no intuito de animá-lo e dar-lhe conselhos. Quero abrir-lhe, se puder ser, o caminho para desvi-lo desse abismo em que ainda não caiu, como supõe, mas em que o desespero ia precipitar. Venho fazer-lhe uma proposta, estará disposto a aceitá-la. Fale, senhor, qual é ela? Estou bem certo que não me proporá nada que não seja para meu benefício. E é sem dúvida alguma. Em primeiro lugar, entendo que este descoberto da bagagem não pode oferecer vantagem nenhuma a quem com pequenos capitais quer tentar o meço de fortuna. É um garimpo falaz e traiçoeiro. Sou da Bahia, e gapeiro também, vim aqui examinar este novo descoberto, de que se me contavam maravilhas, vejo o contrário, e posso falar com pleno conhecimento de causa. Ah, aqui, na verdade, e tem-se extraído grandes e magníficos diamantes, como não há em outros garimpos. Mas esses não chegam a todos e o seu aparecimento mesmo é um engodo perigoso, que só serve para arruinar milhares de garimpeiros, e somente felicita um ou outro filho predileto da fortuna. Pode-se dizer que esta terra, e o senhor é um exemplo, vinga-se cruelmente daqueles que lhe rasgam o seio. Não acontece o mesmo no Sincorá. Ali o diamante é negócio que pode chegar a todos, e qualquer moço ativo e inteligente há ali meios seguros de fazer em pouco tempo alguma fortuna. Tudo isso pode ser, observou Elias, mas para subir a grandes alturas, preciso puro pé nos primeiros degraus e esses me faltam. Isto lá é verdade, mas tenha paciência e escute-me ainda um instante. Tenho lá no Sincorá muitas lavras que comprei por baixo preço, mas que informam muito bem, estão em abandono por me faltar taro de confiança, que possa pôr a testa do serviço, e meus negócios não me deixam tempo para ficar ali preso à cola dos bateeiros, como é indispensável. O senhor inspirou-me confiança e simpatia desde a primeira vez que o vi, pois só saiba que não esta a primeira, e tenho ouvido fazer-lhe por toda parte ausências as mais honrosas. A sua infelicidade, de cujo segredo por um singular acaso agora estou de posse, acabou de inspirar-me um decidido interesse pela sorte. Se quiser, pois, ir administrar o serviço dessas lavras, lhe darei sociedade com lucro razoável no produto delas, e fora disso também sempre me achará pronto a valer-lhe com o meu pequeno préstimo. Creio que não tenho interesse nenhum em enganá-lo, posso ser-lhe útil e desejo sinceramente dar-lhe a mão. Por estes dias tenho de voltar Tarraná. Agora resolva-se. Aceita os meus oferecimentos? Quer ir comigo? O partido é excelente, pensou consigo Elias. Mas para o Sincorá? Para tão longe de minha Lúcia? Não sei se terei ânimo. A sua proposta é a mais vantajosa possível, respondeu Elias depois de um breve silêncio, e não tenho palavras para exprimir a minha gratidão por esse seu generoso procedimento para com o estranho. Que mal com estranho. Fundado apenas em uma vaga simpatia e em uma reputação, que bem podia não ser merecida. Todavia o acaso merece se reflita um pouco, e não posso já e de pronto resolver-me. Amanhã, se lhe aprover, lhe darei a resposta. Onde a que horas o poderei encontrar? Amanhã ao meio-dia, naquele rancho de telha, e que lá se avista do outro lado do rio entre dois babaguaços. Está vendo? Estou, já sei. Amanhã ao meio-dia lá estarei. Oi, vá dormir sobre o caso, boa noite.
Boa noite.
Já é escurecendo. Elias encaminhou-se vagarosamente para o seu rancho, onde foi não dormir, mas velar sobre o caso. Elias não teve muito que pensar para tomar resolução definitiva. O inesperado da proposta e a ideia da distante o ia separar disso que de Lúcio espantaram a princípio. Mas entre a possibilidade de uma fortuna e a situação desesperada em que se via na bagagem, não havia que hesitar. Quanto à distância, porventura ali a mesmo a algumas léguas lá apenas da fazenda do major, não estava ele tão separado dela, ou como se estivesse no fim do mundo. E porventura não o separava dela também um abismo pior que todas as distâncias, a pobreza? E não era esse abismo que ia procurar encher e superar, indo para bem longe? Amá-lo-lhe mais, ser-lhe a ela mais fiel, estando ele perto. Tendo-se, pois, resolvido definitivamente, comunicou sua intenção e contou a aventura da tarde a seu velho camarada, que assentado ao pé do fogo aceso no meio do rancho, fumava tranquilamente o seu cachimbo. Então você vai me deixar, Truão, disse o velho, fitando em ele as olhos lastimosos.
Como assim?
Pois tu não o contes hoje.
Eu?
Para tão longe.
Ah, meu patrão, mas já estou velho e mofino, essas viagens já não são para mim. Que necessidade tenho eu de ir largar os ossos lá tão longe? Mas se caso, meu bom Simão, também não vou. E por que não, meu patrão? Como hei de deixar-te aqui sozinho e desamparado? Não lhe deixo cuidado. Ainda sei trabalhar. Deus é de misericórdia. E nunca há de faltar a este pobre velho um prato de feijão e um ranchinho em que du durma. Já que é para seu bem, vá, meu patrão. O VC não deve perder um lance de fortuna, que vem mesmo agora a talho de foice, por amor de um velho camarada, que já não é tão criança que não possa sair sozinho pelo mundo. E eu, a dizer a verdade, mais deseria servir de peso que de outra coisa. Contudo, Simão, não tenho ânimo de deixar-te assim, se adoeceres. Não banze com isso. Tenho por aqui muito conhecimento e muito patrão bom que há de ter dó de mim.
Vá, patrão.
Do patrocínio permita que seja para bem. No entanto, cá para mim, a minha fé é mesmo com este garimpo daqui. É deste chão que nós havemos de um dia arrancar a sua estrela de pedra. Não creias tal, mão, deste chó podem brotar espinhos para mim, urtiga, lagre e misérias, está bem. Um dia vê-se se há de desenganar, bote sentido no que estou dizendo. Vá para o seu Sincorá, Inés, da guia que lhe acompanhe. Vá procurar sua estrela de pedra lá por esse mundo de meu Deus, e deixe-me cá ficar procurando ela por aqui mesmo. Havemos de ver quem acha primeiro. Elias nenhuma, entanto, se ligava àqueles pressentimentos do pobre Simão. Era simplicidade ou caduquice de seu velho camarada. Depois de conversarem mais algum tempo sobre sua próxima separação, ambos adormeceram. O camarada sobre um couro ao pé do fogo, e o patrão e sobrezendida sobre um jirau a um canto do rancho. Daí alguns dias Elias abraçou-os chorando seu velho camarada. Era o único amigo que deixava na bagagem. Deu-lhe todo o dinheiro que ainda lhe restava, e ticrando uma carta da algibeira, entregou-lhe dizendo: esta carta é para Lúcia Simão. Tu mesmo a irás levar em sua casa na fazenda major, é um último favor que quero te merecer. Ninguém lá te conhece, pedirás pousada, e é impossível que despertes a menor suspeita. Lá procurarás entrelototamente a uma velha escrava por nome Joana, que a levará fielmente às mãos de Lúcia. Vá sossegado, patrão, a carta há de ser entregue. A carta de Elias era assim. Já lá vão 6 meses que nos separamos e que nos chou aqui na bagagem, onde a fortuna me não sorriu. Manda-me agora destino que eu vá tenta-la bem longe daqui, porém com muito melhores esperanças. Parto hoje para o Sincorá. Não te assustes, minha querida, com a distância que vai separar-nos. Em qualquer parte que eu vá, te amarei sempre com o mesmo ardor e lealdade. Falta-me ainda ano e meio para cumprir o meu fadário. Mas não esmoreçamos. Conserva-me fiel e puro o teu amor, tua confiança no futuro e na providência, e o céu nos protegerá. Adeus até o prazo marcado. Daí a um instante Elias, em companhia de seu protetor, partia para o Sincorá,